Está no ar, o Jornal do Senado.
Chega ao Congresso o relatório do TCU que recomenda a aprovação com ressalvas das contas do governo.
CCJ aprova projeto que cria zona de exportação do Maranhão.
Garibaldi Alves pede que sociedade se mobilize para ajudar no combate ao trabalho infantil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Congresso Nacional, Eunice Oliveira, recebeu hoje parecer do Tribunal de Contas da União, que recomenda a aprovação com ressalvas das contas de 2017 do governo Michel Temer.
Senadores de oposição consideram pertinentes as observações do TCU quanto aos prejuízos com o teto de gastos.
Já os governistas ponderam que ainda é cedo para mudanças na regra, mas defendem revisão na concessão de renúncias fiscais. Reportagem de Érica Christian.
Ao aprovar com ressalvas a conta de 2017 do governo Temer, o Tribunal de Contas da União fez um alerta quanto ao teto de gastos. Segundo a corte, a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação poderá paralisar o país nos próximos anos, diante do aumento dos gastos e da queda na arrecadação. Nesse cenário, o governo federal teria dificuldades de pagar salários. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que a oposição alertou para o engessamento do governo com o teto de gastos, ao destacar a redução de investimentos e de repasses para as áreas sociais. Ele acredita que o próximo presidente da República deverá rever a regra.
Isso deverá ser feito, eu não tenho nenhuma dúvida, porque os danos, particularmente à economia e às condições de vida da população, são muito amplos.
Segundo a lei em vigor, a regra do teto de gastos só poderá ser revista em 2027. O então relator do orçamento de 2017, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, considera prematura qualquer mudança agora.
Acho que é precipitado reconsiderarmos a aplicação da PEC dos gastos, que veio para inibir a irresponsabilidade fiscal do governo, que sempre gastou mais do que arrecadou.
Outra ressalva do TCU é a concessão de renúncias fiscais. No período de 2003 a 2008, o montante que deixou de ser arrecadado seria suficiente para reduzir pela metade o déficit atual de R$159 bilhões. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou que a Zona Franca de Manaus é a única renúncia que traz resultados para a sociedade com a geração de emprego.
Os demais, eles contrariam o próprio texto constitucional, que mostra, primeiro, que tem que haver um controle de toda forma de renúncia fiscal, e segundo, que a renúncia fiscal deva vir para combater as desigualdades regionais.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a terem em seus quadros um mínimo de 5% de trabalhadores com mais de 55 anos.
Caso a empresa tenha entre 25 e 50 funcionários, pelo menos uma vaga deverá ser destinada a quem tiver nessa faixa etária.
Já as empresas com quadros entre 50 e 100 funcionários terão no mínimo 5 trabalhadores com mais de 55 anos.
A proposta que segue agora para votação na Comissão de Assuntos Sociais prevê que o empregado com idade entre 55 e 60 anos tenha desconto de 50% no transporte público. A reportagem é de Marcela Cunha.
Eles não poderão exercer atividades insalubres de grau máximo, como as que envolvem esgoto e lixo urbano e contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. O relator da proposta, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, acredita que a medida vai contribuir para a diminuição do alto índice de desemprego entre pessoas mais velhas.
Todo mundo sabe que cidadão, quando chega em determinado nível de idade, tem dificuldades perante o mercado de trabalho para assegurar um emprego. Ainda mais com essa tentativa de governos querer jogar aposentadoria para 70 anos, cidadão com 55 anos ainda está em condições produtivas muito importantes para o nosso país.
Os contratados com mais de 55 anos ficarão submetidos a um teste anual de aptidão. Caso sejam considerados inaptos para desempenhar a atual função, deverão ser realocados. Além disso, eles não poderão ser demitidos sem justa causa a partir de 6 meses antes de se aposentarem. Como contrapartida, a empresa poderá reduzir de 20% para 10% a contribuição destinada à Seguridade Social. Essa regra vale apenas nos anos em que o crescimento do PIB for inferior a 2%.
E segue para votação na Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que cria a Zona de Exportação no Maranhão, ZEMA.
Se virar lei, a ZEMA terá validade de 50 anos e os produtos que forem fabricados lá terão benefícios especiais e somente poderão entrar no mercado brasileiro se pagarem impostos de importação. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta inicial do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sugeria que São Luís, capital de seu estado, se tornasse uma área de livre comércio. A bancada do Amazonas fez vários questionamentos, temendo prejuízos para a Zona Franca de Manaus. Depois de muitos acertos, um acordo foi costurado para que os produtos maranhenses fossem destinados exclusivamente para o exterior, já que a produção de Manaus é voltada ao mercado interno. O relatório de Edson Lobão, do MDB do Maranhão, estabelece que a ilha de Uaponaçu, onde fica São Luís, sediará a nova zona de exportação, que se chamará ZEMA. Roberto Rocha destacou que os produtos feitos na ilha só poderão entrar no Brasil se pagarem impostos de importação e que a medida vai estimular a economia de seu estado, que tem um dos piores índices de desenvolvimento do país.
Por isso que o Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil, porque por lá pelo porto o que é que sai? O minério e a soja, que é produto primário, não tem uma fábrica de prego. Nós estamos criando mecanismo para agregar valor ao produto no Brasil. Quem produzir panela em São Luís vai ter incentivo para poder exportar 100% da sua produção, mas pode também vender no mercado interno, desde que pague todos os impostos normais, como se importado fosse.
Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, fez ainda últimas sugestões de modificação para evitar que indústrias se transferissem para a nova zona de exportações, para que o regime cambial fosse consistente com as políticas do Banco Central e para deixar claro que não há área de livre comércio.
De uma vez por todas, ficasse dirimidas as dúvidas. Nós não estamos aqui votando uma zona franca, nós estamos aqui votando uma zona de exportação ao Maranhão que tem algumas características especiais, entre elas, inclusive, a questão de estar numa ilha, o que facilitaria a questão aduaneira e o controle aduaneiro.
A reportagem da Rádio Senado A Culpa é do Estuprador é finalista do Prêmio Microfone de Prata da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB.
A reportagem, que trata da proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de estupro, já recebeu outros 3 prêmios nacionais de jornalismo.
Ao lembrar que essa PEC já foi aprovada no Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou a reportagem.
Vale ressaltar que esta não é a única reportagem da rádio a ter devido reconhecimento. Desde 2017, a Rádio Senado já conquistou ou foi finalista de nada mais, nada menos, de 9 prêmios nacionais de jornalismo, sempre com notícias que ressaltam a importância do parlamento brasileiro para a sociedade e sempre ressalta o valor que tem o regime democrático.
Ontem foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
E o senador Garibaldi Alves Filho, do MDB do Rio Grande do Norte, cobrou o envolvimento de toda a sociedade na luta contra esse problema, que, segundo ele, compromete o desenvolvimento físico, intelectual e social das crianças.
Dados indicam que no Brasil são 3 milhões de crianças nessa situação. Por isso, segundo o senador, elas têm mais problemas de saúde e ficam privadas de estudar e do lazer.
Crianças, lamentavelmente, são facilmente encontradas vendendo produtos ou limpando para-brisa de carros em semáforos, realizando trabalhos domésticos. Várias dessas crianças trabalham na indústria, no setor de serviços e principalmente na agricultura ou fazendo outras tarefas no campo. A infância de parte das novas gerações está sendo precocemente subtraídas.
E o senador Paulo Paim, do PT, registrou os problemas causados pela passagem de um temporal com fortes ventos na madrugada de terça-feira no Rio Grande do Sul.
Segundo ele, pelo menos 24 cidades gaúchas foram atingidas e as chuvas provocaram alagamentos, com 2 pessoas mortas e 3 mil casas danificadas. O senador pediu ajuda da população e do governo às vítimas do temporal.
É muito importante a solidariedade de todos através de doações de roupas, calçados, colchões, produtos de higiene pessoal, alimentação, não perecíveis e água potável. Faço um apelo também ao governo do estado que acolha, ajude aqueles que foram afetados por esse verdadeiro furacão, como também a União, que os órgãos da União e do estado se movimentem nesse sentido.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.